Ok. Meus caros amigos, bom dia. Caras e caros colegas, vamos dar a iniciar a reunião. Falta o Partido Comunista, mas... Muito bem. Temos as atas, 192, 93, 94, 95, 96. Não sei se algum colega quer dizer alguma consideração sobre o teor das atas que vos foi enviado. Então, se ninguém quer dizer nenhuma consideração, ponho à votação. Alguém vota contra o teor das atas? Estão aprovadas. Muito bem. Vamos para as iniciativas legislativas. Vamos para o ponto 2. E temos aqui um colega, coitado, que anda a saltar de uma comissão para outra. Isso é normal. Ali o Dr. Luís Fazendas está habituado a isso. Mas chegou à tabela, combinado com a ACP. E tem um parecer que o Jorge Paulo Oliveira é relator sobre... na proposta de lei 257, a tal da fiscalidade verde. Jorge Paulo Oliveira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu procurei ser, neste parecer, o mais objetivo possível e também, enfim, o mais sucinto possível. A matéria é extremamente complexa, também do ponto de vista técnico, não tanto do ponto de vista político, naturalmente, mas do ponto de vista técnico é mais complicada. E, portanto, como eu disse, tentei procurar aqui fazer, enfim, um parecer que pudesse ler, aprender alguma coisa, se possível, e que naturalmente pudesse também merecer o consenso dos colegas, né, da Comissão. A presente proposta, como aqui foi referido, visa reformar a tributação ambiental através de um agravamento dos impostos sobre a poluição e sobre a degradação dos recursos naturais, e dessa forma reduzir outros impostos, designadamente aqueles que incidem sobre o rendimento das pessoas singulares. Isto é, obter-se aqui o que se chama um efeito de neutralidade fiscal, embora esta neutralidade fiscal, neste conceito, que não necessariamente outros conceitos de neutralidade fiscal, não se trata de reduzir um imposto, aumentar um imposto e reduzir dentro do mesmo imposto outras taxas, portanto não é imposto a imposto, mas é no complexo, na estrutura total da fiscalidade que aqui se faz referência. Como é do conhecimento público e como é do conhecimento dos senhores deputados, esta proposta de reforma abrange diversos regimes jurídicos de fiscalidade. Concretamente, estamos a falar de 20 diplomas que, a ser aprovado, sofrerão as alterações. Dentro daquilo que é o conteúdo da iniciativa, bom, se fôssemos a ver... tendo em conta que nós somos uma Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local, mas sobretudo Ban de Ambiente e Ordenamento de Território, eu diria que por essa circunstância todos os impostos, todas as taxas, todas as contribuições e todas as medidas que são tomadas ou que são propostas nesta reforma contendem com as nossas competências. E, portanto, eu diria que serão todas e não haveria nenhuma que delas fosse excluída. No entanto, eu dentro do conteúdo da iniciativa não fiz referência a todas, mas apenas aquelas que eu diria que de uma forma mais evidente são acompanhadas por nós. E por isso, nas propostas, por exemplo, da reforma das pessoas singulares, não fiz referência a todas as medidas que estão promulgadas, mas aquelas que nos diz respeito. E fiz, portanto, uma seleção, e esta seleção naturalmente é sempre objeto de crítica, porque estão umas coisas, não estão outras, poderiam estar estas, não poderiam estar aquelas, eu admito isso, mas procurei fazer fiz um esforço no sentido que, de facto, esta seleção pudesse ser a mais abrangente possível e pudesse ser a mais consensual. Eu fiz uma pequeninha descrição de cada uma dessas medidas, ao nível das pessoas singulares, ao nível, naturalmente, do IRC, ao nível do IMI, e aqui no IMI e no IMT não fiz a separação entre aquilo que está nos códigos e aquilo que está nos estatutos de benefícios fiscais, mas fiz uma compactação de todas as medidas que pudessem dizer respeito ao IMI, independentemente se está do código do IMI ou estar nos estatutos de benefícios fiscais. Naturalmente também as medidas relativas aos fundos, quer ao Fundo Português de Carbono, ao Fundo de Conservação para a Natureza e da Biodiversidade, e também para o Fundo de Eficiência Energética, que ao fim e ao cabo diz respeito apenas à questão de uma melhor divulgação das atividades que são promovidas e financiadas por estas entidades. Ainda uma referência muito específica para o regime geral da gestão de resíduos e dos recursos hídricos, sem naturalmente deixar de fazer referência àquela que é a contribuição sobre os sacos de plástico leves. As iniciativas pendentes e os antecedentes parlamentares é uma mera transposição daquilo que está da nota técnica, portanto não há aqui qualquer trabalho feito por mim, é uma mera transposição direta, mas que eu acho que seria mais importante para uma compreensão global desta reforma. Em conclusão, Sr. Presidente, a mesma obedece, também de acordo com a nota técnica aquilo que são as disposições constitucionais, regimentais e legais aplicáveis. Esta proposta já se encontra agendada para a reunião plenária do dia. Eu aqui reparo agora num erro, Sr. Presidente, de redação, porque diz aqui 31, 26 de novembro, e eu agora até fico na dúvida se é o 36, se é o, 20, é o dia 26 de novembro, 31 estará errado. E, portanto, nesta matéria, tendo em conta que esta proposta é... Está a ser apreciada como comissão competente por parte da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, eu diria que se obtivesse a anuência, que seria desejável, naturalmente, sei que não será fácil porque os partidos discordam das medidas e, portanto, têm sempre dificuldade em votar a favor de um relatório que fala de medidas para as quais eles discordam. Mas se for, pelo menos se for essa, só essa a discordância, naturalmente já vou e já iríamos daqui satisfeitos. Eu diria, Sr. Presidente, para terminar, que a mesma estará em condições de ser remetida à COFAP para a apreciação final e para a elaboração do respectivo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra aos colegas, só um esclarecimento em relação às palavras do Sr. Relator, para que fique tudo esclarecido. Primeiro, a Sra. Presidente da Assembleia da República fez descer esta proposta de lei à Comissão de Finanças. Nenhum partido reagiu contra esse facto em termos institucionais e este parecer resulta da circunstância de o Sr. Presidente da Comissão de Finanças ter tomado a iniciativa de nos ouvir e nós termos aceito ser ouvidos, porque nem sequer no despacho da Sra. Presidente diz à Comissão, como costuma dizer, também com conexão à nossa. Portanto, nós estamos fora do processo e já agora isto tem a ver com a circunstância também de amanhã ir haver uma reunião da Comissão de Finanças, mais a sétima, não é? E o senhor, a equipa da COFAP, ter informado a equipa da COFAP, é assim que vem, na sequência de mensagem eletrónica em infra, informa-se que foi confirmada a presença do Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na audição solicitada, sensivelmente pelas 11h30 do dia 19, que é amanhã, após a audição prevista para as 9h30 relativa à proposta 256. E, portanto, também temos de decidir se a Comissão vai a esta reunião ou não, porque se for, eu tenho de a convocar. Se decidirmos que vamos, tenho de convocar a Comissão. Se decidirmos que não vamos, eu não tenho de convocar a Comissão. Portanto, senhores deputados, tenham a bondade. Sobre o relatório do nosso querido colega. Alguém quer usar da palavra? Ninguém quer usar da palavra? Ponho à votação. Quem vota contra, parecer, Luís Fazenda. Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Aprovado por maioria, com o voto contra do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só tranquilizar o Sr. Deputado Relator. Foi exatamente pelos motivos que ele disse e, portanto, está exonerado de qualquer suspeita sobre a menor competência do relatório. Muito obrigado.
Então, ainda antes de passarmos ao assunto seguinte, tenho aqui esta magna questão de saber se eu convoco a reunião, se eu convoco a Comissão, colegas, coordenadores e deputados e todos, se eu convoco a Comissão para amanhã ou não. Só convoco com a vossa autorização, como é evidente. Dada esta circunstância que descrevi. O PSD entende que deve ser convocado, os outros partidos, ninguém se opõe, se será convocada. Os seus colegas, quem quiser ir à reunião, não convoco a reunião, convoco informando que a reunião, a sétima comissão, ou a quinta comissão, vai fazer uma reunião com o Sr. Secretário de Estado e com o Sr. Ministro e que informe formalmente que isso vai acontecer e que os colegas podem participar na reunião, não é? Quem quiser. Sr. Deputado Pedro Formoso, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é só fazer uma pergunta. Aquele requerimento que esta Comissão aprovou para a vinda cá do Ministro sobre a fiscalidade verde nunca teve resposta.
É? Isso é um requerimento dos Verdes?
Sim.
Que também acho que fizeram o mesmo requerimento na COFAP. Não. É sobre...
Era sobre fiscalidade verde.
Era sobre fiscalidade verde, mas ainda não havia a proposta de lei, penso eu. Mas está aprovado. Está aprovado,
está aprovado, mas não houve resposta, Sr. Presidente. É só para confirmar.
Não, Srs. Deputados, os Verdes fizeram aqui um requerimento para o Sr. Ministro ser ouvido na Comissão em sede de Fiscalidade Verde. O Sr. Ministro respondeu, não sei se na sequência desta aprovação ou não, nós fomos, foi notificado, obviamente, normalmente, pelos canais próprios, e o Sr. Ministro enviou uma carta à Sra. Presidente da Assembleia da República, disponibilizando-se para vir falar sobre crescimento verde. Crescimento verde, certo? E a Sra. Presidente mandou essa carta para uma série de comissões. A nossa,
será dia 3 de dezembro.
Será dia 3 de dezembro, dizem aqui, essa reunião. São duas coisas diferentes. Portanto, sobre esta primeira matéria,
não obtivemos resposta.
Dado que, entretanto, a Sra. Presidente também despachou isto para a COFAP, compreendo que, efetivamente, o Sr. Ministro vá à comissão onde está a proposta de lei e para onde a Sra. Presidente despachou, se compreendo. Luís Fazenda, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu creio que há um litígio na COFAP, porque o requerimento que foi aprovado previa a vinda simultânea do Sr. Ministro do Ambiente e da Sra. Ministra das Finanças. E, entretanto, foi substituída a Sra. Ministra das Finanças pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E creio que há vários partidos que não estão de acordo com essa substituição da Sra. Ministra pelo Sr. Secretário de Estado. Agora, eu fiquei com a impressão, isto a propósito da nossa participação nessa reunião da COFAP, de que a Comissão de Economia também seria co-convocante dessa reunião. A COFAP, a Comissão de Economia e Obras Públicas, quer dizer, também é um pouco estranho que a nossa Comissão seja a única que é invisível, não é?
Peço desculpa, estava com isto desligado. Agora, 251, a mesma matéria. Algum partido quer pronunciar sobre a proposta de lei, sobre as propostas de alteração formuladas pela DAPLEN? Não? Nada? Nenhum partido? Podemos considerá-las aprovadas por unanimidade. Última proposta é a proposta 252, também sobre esta matéria e sobre as propostas de redação apresentadas pela DAPLEN. Alguma consideração, Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira? Tenha a bondade.
Sim, Sr. Presidente, aqui tínhamos. Temos só algumas discordâncias relativamente a três situações. Posso, talvez, por ordem. A primeira a primeira dúvida que nos é levantada, que entendemos que não deve ser acolhida a proposta da DAPLEN, tem a ver com. Muito bem. Uma boa capacidade de reação. E, tem a ver com o número 2 do artigo 2º. que entendíamos que não deveria ser acolhida a proposta da Plena, mantendo-se a redação anterior. Isto vem na sequência de propostas que depois aparece no artigo 4º, número 3, e artigo 30, número 3, é a mesma questão, que é para, na redação, retirar o número 2. E era para manter, portanto, a redação inicial e não acolher, portanto, ou concretizando. Artigo 4º, número 3, artigo 30, número 3. É a mesma questão e consiste em retirar a referência ao número 2. Portanto, manter a inicial. Depois, no artigo 26, número 2, a da Plena. Muito bem. A da Plena diz que se deve aqui ponderar, porque pode levar aqui a alguma confusão. Exatamente. Tínhamos aqui uma proposta que corrige, isto é, como no número 2, logo no início, refere que, sem prejuízo, portanto, vou ler o texto da proposta, sem prejuízo do disposto na linha B do artigo 24, considera-se não uso da habitação a situação em que, e aparece aqui o prazo, dentro do período mínimo de 6 meses, se verifiquem cumulativamente as seguintes condições. Portanto, a proposta que tínhamos para clarificação, tal como é sugerido pela da Plena, é que a referência ao período de 6 meses é retirada depois das alíneas A e B. E então ficaria, a linha A, tenham sido realizadas pelo menos 3 tentativas, não há necessidade de referir o prazo porque ele está no corpo anterior. Assim como na linha B, porque essa é que é a confusão. Portanto, como depois na linha A refere novamente dentro de um período de 6 meses, e na linha B vem dizer pelo período de 30 dias antes do termo do prazo de 6 meses, ora, basta retirar o dentro de um período de 6 meses e depois na linha B antes do termo do prazo de 6 meses e fica claro. Portanto, fica esclarecida a questão da Plena. Portanto, a linha A retira-se a expressão dentro de um período de 6 meses e fica, tenham sido realizadas pelo menos 3 tentativas. A linha B retira-se a expressão antes do termo do prazo de 6 meses. O texto que fica é, tenha sido afixado aviso na porta da entrada da habitação pelo período mínimo de 30 dias de conteúdo idêntico ao da comunicação. Estas referências estavam sobrepostas à referência anterior. É só retirar. E acolhe, no fundo, estamos a acolher a proposta ou a preocupação da Plena. Exatamente. Está no início. É, está no corpo e, portanto.
E acaba então o prazo. Só para repetição.
Então, depois, Sr. Presidente, no artigo 36, número 2, a linha A, também é um pedido de ponderação da Plena. 36, número 2, a linha A. A preocupação tem fundamento e, na nossa opinião, resolve-se retirando, colocando no singular, portanto, no número 2, a linha A, colocando no singular a palavra previstos a seguir a preço técnico, isto é, todas as referências, a linha A, à renda técnica, é um assunto, e ao preço técnico previsto, que é o preço técnico que está previsto, como estava no plural, e muito bem a da Plena veio dizer que não poderia ser, porque a renda técnica não aparece naquele decreto-lei. No singular fica correto.
É que este é disjuntivo, não é conjuntivo.
Exatamente, portanto, tem que estar no singular, foi uma gafe, digamos. E com essa assim fica esclarecido. E é só, Sr. Presidente, no restante somos de acordo que sejam acolhidas todas as sugestões da Plena. Obrigado.
3 de 12, há uma reunião sobre o crescimento verde, não é?
Ministro da Energia.
Com o Ministro da Energia, não sei a que horas é.
É às 10 ou às 10 e meia?
10 e meia da manhã. E a 13, eu pedi ao Fernando Vasco, ao Sr. Vice-Presidente, tenho de falar com ele para estar cá, que eu acho que há uma reunião da Sra. Presidente, porque há uma reunião em Santarém.
Não, isso é dia 2.
É dia 2, então estou cá. Ok. Muito bem. Audição. Ah, entretanto, depois de sair a ordem de trabalhos, eu recebi aqui um requerimento, nestes assuntos, queria tratar disso, do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Fazenda, sobre um requerimento sobre a audição do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território, da Energia e do Ministro da Economia sobre o surto da Legionela. Sr. Deputado, dá-lhe a palavra para a apresentação, para a consideração disto, que não está na ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, este episódio negativo do surto de Legionela na zona de Vila Franca levou a uma reconsideração de alguma legislação que foi produzida. Não exatamente sobre a qualidade do ar exterior, mas sobre a qualidade do ar interior. E em que o Ministro da Economia, há poucos meses atrás, terminou com uma legislação específica sobre auditorias, fiscalização, regras e critérios acerca da manutenção de garantias de qualidade ambiental acerca do ar interior. E eu creio que é necessário também uma discussão acerca da qualidade do ar em geral, mas era importante revisitarmos essa circunstância. E, portanto, após o Orçamento de Estado, em momento útil, creio que seria interessante termos um debate sobre a qualidade do ar e, em particular, sobre a qualidade do ar interior e rever essa legislação. É uma proposta construtiva nesse sentido. Creio que há muitos técnicos e especialistas em relação à qualidade do ar que consideram a atual legislação no que toca à qualidade do ar interior que ela é deficiente e é pior do que a que existia anteriormente e, portanto, nós pedimos a presença dos responsáveis, num caso o Sr. Ministro da Economia, porque alterou a legislação, noutro o Sr. Ministro do Ambiente, porque deve ter uma palavra a dizer depois de tudo o que tem vindo a acontecer, até porque essa legislação previa especificamente a Legionela. Enfim, não é necessário que legislativamente esteja consagrado todo o tipo de focos de epidemias, mas é verdade que previa isolada e autonomamente a Legionela. Creio que esse debate era útil, é um debate que a opinião pública creio que requer. Muito obrigado.
Muito bem. Colega, isto é um requerimento apresentado hoje, eu penso que os partidos querem que seja marcada para a próxima reunião. Se é que, ou não, se quiserem até se debate já hoje e vota-se hoje. Se não, eu é que sou obrigado, só com o consentimento dos partidos.
Pelo PSD posso. Pode ser
sentar na ordem de trabalho de votar isto.
Posso é pronunciar-me já e na sequência o Sr. Presidente decidirá.
Já à vontade.
Sr. Presidente, duas questões.
Embora, eu não sei se posso pôr isto, porque não está aqui o PC nem os Verdes. Penso que não tenho legitimidade para propor isto à votação.
Fica agendado para a próxima semana. Se for assim, nem vale a pena estarmos.
Sim.
Fica já decidido o agendamento para a semana.
Muito bem, mas está aqui, eu quis fazer essa referência, como isto entrou depois da ordem de trabalhos, quis fazer essa referência, se tivessem os partidos todos e houvesse consenso, poder seguir a votar já hoje, assim não quero que haja aqui acusações de que não houve direito a pronunciar. Muito bem, caros colegas, está terminada a reunião. Muito obrigado a todos.